Natália, a sua pesquisa investigou como os livros didáticos de história apresentam homens e mulheres ao longo de 2 décadas, é isso?
Isso, inicialmente o objetivo era pensar como toda essa produção acadêmica voltada aos estudos de gênero, que é uma produção que, pelo menos no Brasil, tem aí seu início em meados dos anos 70, né, como essa produção tem impactado a escrita da história escolar. Né? Então, eu tomei inicialmente 2 décadas, a década de 80 e 90, depois ampliando também para os anos 2000. Então, ao todo, dá para se dizer assim que foram 3 décadas, né, com amostras de livros didáticos, tanto do ensino primário quanto secundário, depois ensino fundamental e médio. E a partir dessas amostras, nós tentamos observar essas mudanças e permanências nessa aproximação com o campo dos estudos de gênero e com conceitos que compõem, né, esse campo de estudos e como isso, então, aparece nessa escrita da história escolar, nesses livros didáticos.
E quais foram as principais observações na conclusão dessa pesquisa?
Bom, acho que a principal conclusão é que, ao contrário do que nós imaginávamos no início, né, do projeto de pesquisa, não há uma ausência das mulheres nos livros didáticos. Tá? Pelo contrário, dá para se dizer que essa perspectiva de alguma forma, trazer as mulheres para dentro dos livros didáticos, ela está presente, inclusive, desde os anos 80. Então, nós trabalhamos com algumas publicações, né, dos anos 80, principalmente ali no início dos livros didáticos, que tratam da chamada pré-história. Essa presença, né, de um contingente feminino, ele é muito forte em muitos capítulos desses livros, né? Principalmente tentando explicar como se organizam as sociedades. Né? Evidentemente, nas décadas finais que nós trabalhamos, que foram os anos 2000, essa presença das mulheres nos livros didáticos aumenta. Mas a questão central não é tanto quanto a presença ou a ausência do elemento feminino nos livros didáticos. Dá para se dizer assim que a pesquisa, ela concluiu que não houve uma grande transformação em conceitos normativos relacionados a gênero e o modo como esses conceitos aparecem nos livros didáticos. Não houve também uma grande transformação na linguagem que o livro didático utiliza. Ou seja, de modo geral, a linguagem do livro didático de história continua sendo hegemonicamente masculina, ocidental e branca. Tá? E um terceiro ponto é o lugar que é reservado para os debates de gênero no livro didático. Né? Esse lugar, ele ainda é um lugar periférico e marginal. Então, não se trata de uma ausência, mas concordando com o que a historiadora Joan Scott diz a respeito de toda a escrita da história, constatamos que, assim como na historiografia acadêmica, na historiografia escolar, as relações de gênero ainda ocupam um lugar de suplemento, né? Ou seja, se trata daquela parte da história que está no quadro complementar, na nota de rodapé, no exercício extra. Se houver tempo, os professores e as professoras poderão trabalhar, mas não há uma centralidade nessa discussão. E com relação ao primeiro item que eu falei, né, uma permanência dos conceitos normativos relacionados a gênero, eu trago aqui um exemplo. É por a questão da oposição entre o público e o privado. Ah, então, tudo que se refere à história das mulheres sendo relacionado nos livros didáticos à esfera privada, né, como se não houvesse uma inter-relação entre público e privado. Um outro exemplo, a permanência de uma oposição entre natureza e cultura. Né? Então, quando as mulheres aparecem na história, essa participação, ela está relacionada às suas atividades consideradas biológicas, enquanto que os homens são os responsáveis pela cultura. Né? Na parte da chamada pré-história, isso fica muito evidente. As mulheres segundo esses livros, né, foram importantes para a reprodução da espécie, mas é como se todo o conhecimento e a cultura elaborado pelas sociedades humanas estivesse sob responsabilidade dos homens. Então, essa permanência, né, de uma oposição entre natureza e cultura contribui para a consolidação de estereótipos de gênero nos livros didáticos, né, e faz com que também nós não possamos, muitas vezes, pensar em outros arranjos sociais. A própria ideia, né, de que as mulheres foram responsáveis pela procriação e os homens por organizar as cidades, né, a agricultura, ela já está fortemente contestada por estudos no mínimo de 2 décadas para cá. Mas não se percebe, então, a incorporação dessas novas pesquisas nos livros didáticos, mesmo nesses mais recentes da década de 2000 que nós analisamos.
Então, apesar de uma evolução no sentido de ter mais presença das mulheres nos livros mais recentes, nessa questão da discussão das relações de gênero não evoluiu.
É difícil falar assim em uma não evolução, mas o que nós constatamos é essa permanência muito forte de conceitos que ainda colocam as mulheres relacionadas ao privado, à natureza, né, e que trabalham com uma ideia de sociedade onde existe uma divisão muito estanque dos papéis sociais relacionados ao sexo, né? Então, quando as mulheres fogem a esse papel, elas são colocadas dentro do livro didático como heroínas, como mulheres, entre aspas, que viveram à frente do seu tempo, né? Sempre num sentido de excepcionalidade. Então, essas permanências, do nosso ponto de vista, contribuem para a fixação desses estereótipos de gênero, né? Para que nós não possamos, por exemplo, pensar que em outras sociedades, em outros tempos, foi possível outros tipos de arranjo social, né? Onde essa divisão entre público e privado relacionado a homens e mulheres não fosse algo tão forte, né? Onde as mulheres pudessem ocupar outros espaços na sociedade que não apenas aqueles relacionados à família, à reprodução, né? Um outro exemplo que eu posso te trazer é em relação ao próprio conceito de família. Quer dizer, nós observamos nos livros didáticos uma noção de família monogâmica, nuclear e heterossexual. Né? Vamos dizer assim, a família da era vitoriana. Esse modelo de família da era vitoriana, ele é tratado nos livros didáticos de forma ahistórica. Então, quando se fala, por exemplo, na família da antiguidade, está se tratando com a mesma percepção de família. É como se essa própria noção de organização familiar não tivesse passado e ainda passa por inúmeros arranjos possíveis. Então, é a isso que eu me refiro quando nós falamos na permanência de determinados conceitos que norteiam os livros, né? E que são fundamentais. Né, que sejam questionados. Nós não podemos fazer livros de história que apenas falem de história das guerras ou de história das nações. Nós também precisamos falar da história da família. Né? E falar da história da família significa mostrar também essas diferentes configurações ao longo do tempo e das sociedades.
E essa abordagem dos livros didáticos está relacionada ainda a uma falta de discussão sobre as questões de gênero e diversidade nas escolas?
Eu diria que tanto nas escolas quanto na própria formação de profissionais da história. Quer dizer, dentro das universidades, nós observamos que nos currículos das licenciaturas e dos bacharelados de história ainda existe pouca oferta de disciplinas que discutam de forma mais abrangente as relações de gênero na história. Então, aqui na URGS, nós temos já algumas disciplinas de caráter eletivo e, claro, dentro das disciplinas obrigatórias, há também uma tentativa de se colocar esse debate, mas não há, talvez, a necessária atenção que se deveria. Consequentemente, professores e professoras acabam fazendo o seu exercício profissional também sem ter essa formação. E, por sua vez, os livros didáticos reproduzem essa mesma lógica. Quer dizer, quem escreve os livros didáticos, então, são na sua grande maioria, profissionais formados em história, que também tiveram essas lacunas ao longo do seu processo formativo. Tá? E isso, de alguma maneira, vai se refletir nessa escrita do livro. Essa escrita, por sua vez, ela também é atravessada por diversos interesses, né? Nós temos aí interesses de mercado, políticas públicas que influenciam na escrita dos livros didáticos, né? Então, nos preocupa muito, claro que isso não fez parte da pesquisa, né? Mas, como pesquisadora da área de gênero, me preocupa muito o que acontecerá daqui para frente, né, em um momento onde se falar de gênero nas escolas tem sido um debate social muito forte, né? Nós temos aí visto grupos extremamente organizados defendendo que não se fale de gênero dentro das escolas. Né? Bem, qual vai ser o impacto disso na política de produção de livros didáticos, que já, mesmo vindo de um período onde havia um maior incentivo por parte das políticas públicas, né? De todo um processo vinculado aos parâmetros nacionais curriculares que incentivava os debates de gênero. Mesmo assim, os livros ainda deixavam, né, a desejar uma série de elementos. A nossa preocupação é, bem, como isso vai impactar daqui para frente. Então, seria interessante já, assim, para pensarmos, talvez, numa continuidade futura dessa discussão, começar a pensar, né, que impactos isso terá na produção didática nos próximos anos.
E, Natália, falando sobre a sua outra pesquisa que está em andamento ainda, você está investigando agora as pesquisas de gênero abordando movimentos sociais e o debate sobre as violências de gênero na sociedade?
Isso. Retomando um pouco as temáticas que cercaram a minha formação no mestrado e no doutorado, né, muito relacionadas à história do movimento feminista, eu estou trabalhando agora com essa questão, né, de que forma os movimentos sociais, né, e principalmente o movimento feminista, influenciaram para que essa pauta sobre violência de gênero e, mais especificamente, violência contra a mulher, se torne uma pauta pública na sociedade brasileira. Porque até 30 anos atrás, né, se dizia, como é que é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E no máximo nós ficávamos sabendo desse tipo de situação pelas páginas policiais dos jornais, né? Enfim, companheiros, maridos, namorados que assassinavam as mulheres, alegando a chamada legítima defesa da honra. Então, no Brasil, nós tivemos todo um processo de transformar essa violência, né, que sempre acontecia muito no âmbito doméstico ou no âmbito, no máximo, assim, de ocorrência policial, em um debate público. Né? E nós observamos, principalmente a partir dos anos 70, a importância do movimento feminista em trazer essa discussão à tona no que se refere à violência contra as mulheres. Pensando, então, num conceito mais amplo de violência de gênero, que é uma violência direcionada aos corpos, né, que não se enquadram dentro de determinados papéis, né, e marcadores de gênero, nós podemos aí também relacionar a importância do movimento de gays, de lésbicas, mais recentemente de transexuais, denunciando violências que sempre aconteceram, mas que, no entanto, não eram trabalhadas de forma pública. Então, o que eu quero estudar melhor nessa pesquisa é esse papel dos movimentos sociais, né? Seja não só na promoção de debates, né, e de manifestações, mas também na elaboração de legislações protetivas, né, punitivas, e em toda a organização de estruturas que tendem a proteger as mulheres e outros grupos oprimidos da violência. Né? Então, nós temos, a partir dos anos 90, no Brasil, todo um investimento em casas de abrigo para mulheres vítimas de violência, nas delegacias especializadas, e muitas vezes isso acaba parecendo, assim, uma obra do Estado. Né? O Estado foi lá e construiu. O que eu quero trabalhar é, bem, quem lutou para que isso acontecesse e de que forma, né? Quais foram as investidas dos movimentos sociais para garantir que determinadas estruturas aconteçam. É, para que não fique como a história do voto feminino, né, que até hoje a gente lê nos livros didáticos que o Getúlio concedeu o direito ao voto. Né, então, acho que nós temos também como historiadoras essa função, né, de mostrar esses movimentos que acabam resultando em conquistas, né, conquistas importantes, principalmente para a população feminina.
E que materiais, de que forma você está fazendo esse levantamento?
Bom, eu tenho já um levantamento prévio, né? Porque como eu comentei, tanto na minha dissertação como no meu doutorado, eu estudei vários aspectos do movimento feminista e tenho já, então, um levantamento prévio de materiais produzidos, né, por esses grupos, que abordam, entre outros elementos, a questão da violência, mas que foi um tema que eu acabei não aprofundando nos meus estudos anteriores. Fora isso, eu estou trabalhando também com imprensa para tentar perceber essa repercussão, né, dessa organização dos movimentos sociais na imprensa. E também com documentos legislativos, documentos do Estado, para tentar acompanhar um pouco esse debate relacionado à aprovação de leis. Tá? Então, basicamente, são essas fontes que eu estou trabalhando. Não descarto também, né, ainda a pesquisa está no início, mas eu quero ver se eu consigo fazer algumas entrevistas, né, porque eu acho que é importante, tem muitas pessoas que participaram, né, ativamente desse processo e que podem trazer também contribuições importantes para a pesquisa.
Bom, nós conversamos com Natália Pietra Mendes, professora do Departamento de História da UFRGS, falando sobre os seus estudos relativos a gênero e história. Natália, muito obrigada pela entrevista.
Obrigada.
Jornalista Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.